A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Paulo Ferreira, na edição de hoje o destaque vai para cavernas eleitorais, enganos curriculares, receios escolares, mas começamos por falsas partidas.
Isso mesmo. Quantas vezes já foi anunciado o início da testagem massiva de Covid?
Ui, de facto, Paulo, esse é um assunto que está permanentemente a ser referido.
Pois, e ontem assim aconteceu mais uma vez. A testagem em massa já foi prometida várias vezes, há um mês o governo disse mesmo, é desta que os testes começam de forma massiva. Bom, mas pouco avançou e ontem, perante os autarcas dos concelhos com maior incidência atual, do vírus, António Costa voltou a prometer. Vamos testar em massa nesses locais. Portanto, quando há dificuldades, o manual é este. 1. Prometer testes em massa. 2. Não fazer esses testes. 3. Deixar que novas dificuldades apareçam. 4. Prometer testes em massa e assim sucessivamente. Não é?
E agora uma das principais preocupações está também nas escolas.
É verdade, mas afinal em que ficamos? As escolas são ou não são um meio de transmissão importante do coronavírus?
Já ouvimos as duas versões.
E o problema é precisamente esse, não é? No ano passado, a Organização Mundial de Saúde e o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças e o Primeiro-Ministro português também disseram-nos que as escolas não são um centro importante de propagação do vírus. António Costa chegou mesmo a dizer que a escola em si não transmite o vírus. Claro que não, não é a escola, são as pessoas, mas ontem já disse que está, citamos, obviamente preocupado com os níveis de transmissão no meio escolar. Portanto, cá estamos ao sabor também da conveniência do momento.
E continuamos a falar em escolas.
Quem nunca esteve convencido que era doutorado por Harvard, licenciado em Stanford e pós-graduado no INSEAD sem nunca lá ter posto os pés?
É, esse tipo de enganos não será muito frequente.
Não será frequente, mas pode servir, pode chegar para convencer o Ministério Público, não é? Pelo menos o Ministério Público português. Foi isso que aconteceu agora em relação ao antigo deputado do PSD, Feliciano Barreiras Duarte. Ele escreveu em currículos públicos que era visiting scholar na Universidade da Califórnia, em Berkeley. Nunca o foi e o Ministério Público investigou, mas agora arquivou o caso. Porquê? Os magistrados acreditam que o antigo secretário-geral do PST não era, mas não sabia que não tinha esse estatuto. E pronto, como ele até estava convencido que era, está o assunto encerrado.
Era só visiting.
Exato, faltava-lhe só o scholar, isso mesmo.
E tens uma última pergunta, Paulo.
Alguém consegue tirar a Comissão Nacional de Eleições da caverna onde está barricada e perdida há meio século?
Achas que estão isolados do mundo exterior, não é?
Estão isolados, sem contacto com a sociedade, não sabem o que se passa cá por fora. A Comissão Nacional de Eleições continua a resistir ao fim do chamado dia de reflexão. Aquela prática que impede que se fale de eleições na véspera do dia em que se realizam. Nesta era das redes sociais e da internet, estes distintos membros da CNE têm dificuldade em entender o absurdo, mesmo depois de já se ter avançado com o voto antecipado uma semana antes da data normal das eleições, para centenas de milhares de eleitores. Bom, isto já não é só incoerente nos métodos e na prática e desprovido de qualquer critério, é mesmo uma teimosia de quem não entende que perdeu o poder que gostava de manter.
Paulo Ferreira, e o Ainda Bem que Faz essa pergunta das manhãs 360. Amanhã há mais, nova edição, acontece sempre depois das 7:15 aqui na Rádio Observador e a qualquer hora em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.